debate das 10.
Muito bem, estamos no ar com o nosso debate. Eu recebo aqui o conselheiro tutelar Milton Antônio, a Márcia Helena, coordenadora do CRES. Falar um pouco de proteção ao menor. Essa semana foi pesada. Já disse aqui que não vai, não vamos dar muito detalhe, porque já houve a divulgação em nota da PM, e até para preservar a vítima, não é mais de um caso de uma filha que foi mantida em cárcere privado em uma área rural da nossa cidade, pessoa de 16 anos, e, enfim, um caso absurdo, né, que foi registrado. Vamos falar sobre isso, proteção ao menor, né, os traumas, como denunciar, como proteger menores de violência ou desses tipos de violência, geralmente fechados no lar. Se você quiser fazer perguntas ou observações, 3838-1213 ou pela internet no www.radiopajeú.com.br. Eu já disse aqui que não vou falar muito dando detalhes do caso, né? Agora, o Conselho Tutelar participou da ação. O que eu perguntaria a você, Milton, é se foi um dos casos mais chocantes que você acompanhou como conselheiro tutelar. Se realmente isso lhe tocou pessoalmente, um caso onde uma pessoa de 16 anos é mantida em cárcere privado, sendo obrigada a manter relações com o próprio pai. Caso absurdo. Foi o caso mais difícil que você já acompanhou, ou já teve casos que chegaram a ser piores ou tão difíceis como esse de analisar? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, Tito, Michele, minha amiga Márcia do CRES. Bom dia, ouvintes da PAGEU. Nil, na verdade, são vários casos que nos chocam, né? Esse foi apenas um dos casos. No dia a dia, nós temos recebido uma carga meio que pesada, não é? Então, acredito que 2015 entrou, não é, com o pé direito, porque já entramos com esse caso. Esse caso foi acompanhado pelos conselheiros Milton, Alane e Simone. Isso foi segunda-feira. Até Michele me tocava aqui, que as pessoas às vezes dizem: eita, o carro do conselho não é usado, não. É, gente, o carro do conselho está sendo usado no nosso dia a dia. Muitas vezes, as coisas não são divulgadas, os nossos trabalhos do conselho tutelar, porque é questão de ética. Nós precisamos nos precaver e também não deixar essa criança ou adolescente em situação vulnerável, onde as pessoas saibam quem é. Né? Então, nós não podemos estar divulgando nomes de adolescentes ou de casos que a gente resolva no dia a dia. Mas todos os dias nós estamos trabalhando. Esse foi um dos casos, assim, que realmente nos emocionou, Nil, pelo fato dessa adolescente, ela conversar com uma pessoa idosa. Aquele tipo de pessoa que, por exemplo, nunca estudou, não tem conhecimento de muitas coisas, não vivia em civilização. Né? Então, o fato, a forma dela conversar é uma forma carinhosa, mas de uma forma idosa. Né? E a gente nos chamou bastante atenção. Mas estamos acompanhando, o caso já está sendo, todos os encaminhamentos já foram tomados. Enfim, a parte do pai, do genitor, fica com a delegacia civil para que tome as providências.
Num caso como esse, o que é que pesa mais para uma apuração? É uma denúncia anônima? O que que, nesse caso especificamente, motivou toda essa ação exitosa de tirar de circulação esse criminoso e de proteger essa menor?
Veja bem. Esse caso, Nil, na verdade, para te reportar melhor e reportar a toda a comunidade, não era de hoje. Não era de hoje, já tinha alguns anos. Enfim, quando recebemos a primeira denúncia, no caso, que foram encaminhados a órgãos competentes, a própria adolescente, ainda com idade menor de 16 anos, não é? Ela hoje está com 16 anos, ela remetia um carinho enorme pelo pai. Porém, no caso, ela já teria sido abusada na época. Só que ela não entendia o que era aquilo ainda. Ela não entendia o que foram feito, o mal que esse genitor fez a ela. Enfim, então ela negou a tudo e a todos. Ela teve esse intuito de proteger o pai. Porém, mudando de comunidade, conhecendo outras pessoas, de repente ela fez um desabafo. E esse desabafo, ele foi crescendo, se tornou-se um telefone sem fio. Uhum. E a informação chegou a gente novamente. A denúncia chegou a gente novamente. Então fomos atrás da denúncia. Nos reunimos na segunda-feira e fomos atrás. Então, diante dos fatos que já estavam ocorrendo, a gente já levou a polícia militar. A gente não sabia o que encontrar naquela comunidade e como conversar com esse genitor. Porque, geralmente, nesses casos, o Conselho Tutelar não pode ir sozinho. Resolver sozinho, pois não somos polícia. Então, fomos até a localidade, conduzimos a delegacia. Esse adolescente foi encaminhado ao IML para ser comprovado o abuso, né, que ela já sofria. Um perito é quem pode detectar quanto tempo, não é? Enfim. Então, viu, é isso.
A polícia deu apoio, né? Deu suporte.
Claro. Tal qual nossa parceira, a gente agradece também.
E, no caso, o acusado continua preso.
Nil, essa parte já não é conosco. A gente deixou a caráter da Polícia Civil.
Mas deve estar preso, né?
Não é? A gente
não é da alçada, da alçada de vocês. Márcia, num caso como esse, qual é a proteção que o CRES pode oferecer em situações dessa natureza? Mais uma vez, preservando a identidade da vítima, principalmente. Ela está sendo acompanhada já, está tendo apoio psicossocial que precisa para tentar não se livrar, mas lidar com esse trauma. Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia toda a equipe da rádio. Bom dia, ouvintes. Meu colega Milton, do Conselho. Veja só, eu quando soube mais ou menos desse caso, foi domingo, né, no encontro, que uma pessoa que mora nessa comunidade me procurou para saber se tinha chegado alguma denúncia. Até então, eu não sabia.
Certo.
Na segunda-feira, em conversa com a Alana, ela disse, eu estou num caso de abuso, supostamente abuso, e estou junto com a polícia, depois eu te retorno. E aí eu disse, Alana, mas eu soube assim, de tal comunidade. Ela disse, é dessa mesma comunidade. E aí, diante de alguns relatos, o relatório e as demais informações necessárias chegaram hoje, antes de eu chegar aqui.
Certo.
Um dos conselheiros foram lá e deixou, né? Já falei com a psicóloga. Se for um caso de que essa adolescente precisa de estar, de fato, protegida, que precisa, né? A gente entra em contato com as outras proteções, seja um abrigo, até mesmo para guardar, né, a integridade dela. Uma já foi violada, né, totalmente. Sanar todo o problema, a gente sabe que vai ser difícil, né? Era o pai dela. Uma pessoa que a gente confia e violou todos os meus direitos. A gente não sabe desde quando isso vem acontecendo. O acompanhamento vai acontecer, da forma como ele for sendo conduzido, e a gente perceba a necessidade, os caminhos que a gente tem aqui que procurar, que percorrer, isso aí a gente vai fazendo de acordo com o acompanhamento. Né? A gente não foi até ela, eu tenho que ver ainda com os conselheiros para saber onde ela se encontra hoje, porque provavelmente ela não está na comunidade, né? Ela deve estar abrigada, ela deve estar com uma outra pessoa da família, para que a gente possa chegar, né? De uma forma que ela consiga se abrir e que vá amenizando esse sofrimento, essa dor que ela está sentindo. Né? Como foi relatado por Milton, era uma relação entre ela e o pai dela de que jamais poderia se desconfiar. Se desconfiaria se o pai lutasse assim por ela, porque ela morava com a mãe, e ela quem fugia da casa da mãe para morar com o pai, para ficar com o pai. Então, era o inverso. Né? Então, dá a entender que esse pai não maltratava, que esse pai não humilhava, que esse pai não violava ela. Então, como é que você vai desconfiar de uma situação dessa? E a pessoa que conversava comigo domingo disse, olha, teve um momento que por ela não sair com ninguém, ia para a feira com o pai, mas não falava com ninguém. E ela apareceu grávida. Digo, sim, e aí vocês fizeram alguma denúncia? Não. Né? Então, se eu não saio com ninguém, se eu não vivo dentro de casa, até para sentar na calçada como uma pessoa relatou, meu pai tem que estar do lado. Tem alguma coisa diferente e eu apareço gestante? Poxa, é de quem? Né? Não pode ser do Divino Espírito Santo, como a gente costuma dizer. Tem alguma coisa de errado, mas infelizmente só vem à tona agora. Né? Quanto tempo não passou? Isso já deve ter de 4 a 5 anos, não sei, mas foi muito sofrimento. O que depender do CREAS, da rede de proteção, da secretaria de assistência, de todos, do conselho, promotor, do que depender, eu acredito que a gente vai ter apoio, como sempre vem tendo, e a gente vai correr para ajudar esse adolescente.
No caso, os pais eram separados e a mãe suspeitava de alguma coisa, não?
Bem, a mãe ficou surpresa, né, ao saber que ocorria esse abuso. A mãe mora em outra comunidade, é separada do genitor, não é? Mas a mãe desconfiava que a adolescente gostava do pai, porque o pai era sozinho e ela cuidava dos afazeres domésticos para o pai. Então foi surpresa para a mãe também ter acontecido o que aconteceu. Essa adolescente, só lembrando, ela chegou ontem, ela foi na segunda-feira, ela foi no período da madrugada para Caruaru, para o IML, e chegou ontem. Então encaminhamos hoje ao CREAS o relatório, para que a gente possa estar tomando todas as medidas possíveis em relação a essa adolescente. O que depender, como Márcia diz, e se desdobra, minha amiga Márcia do CREAS, muitas vezes se desdobra a nos ajudar, o Conselho Tutelar. E a gente, assim, Nil, está nessa luta, né, do dia a dia, porque não só é um caso, são vários casos. Se as pessoas souberem, denunciem, não tenham medo de denunciar, porque muitas vezes a gente não temos bola de cristal. Não é? Percorreu essa semana, por exemplo, mudando só um pouco o foco do assunto, uma foto na internet de uma criança perto de uma ambulância dizendo que essa criança estava chamando papai e mamãe e que estaria ali no Mandacaru, próxima ambulância do SAMU.
Estourou ontem, inclusive, foi ontem, né? Nós mantemos contato com o conselho, quer dizer, um boato que surgiu no Facebook,
um boato,
que uma criança teria sido abandonada.
Aqui
e ganhou corpo esse boato, né?
Ganhou corpo e, na verdade, não recebemos nenhuma denúncia. Porque, na verdade, se fosse verdade, a mãe viria à rádio desesperada, não é, para localizar seu filho. Ou mesmo a comunidade ligaria, com certeza. Mas nessa situação de abuso, Nil, há muito, assim, há muito medo de poder, da gente poder divulgar nomes de alguém que denunciou. Não. Se você não quer falar com nenhum conselheiro, ligar para o celular do conselho, ligue para o Disque 100. A gente também vai apurar, pois o Disque 100 é um telefone de Brasília que a denúncia vai chegar até a gente através de relatório. Agora, você tem que dar todas as características da pessoa, o endereço,
você não
tudo
precisa
certinho.
Identificar, mas passa a ficha.
Passa a ficha.
E é muito eficiente o Disque 100.
Muito eficiente. Porque, veja só, quando você denuncia o Disque 100, a denúncia vai para o Ministério Público. Ela não vai diretamente para o Conselho Tutelar. Ela vai para o Ministério Público, por sua vez, repassa para o Conselho Tutelar. Então, o Disque 100, ele já nos liga, pedindo já um prazo para a gente responder se a gente verificou a denúncia e se ela tem procedimento. Você está entendendo?
Claro.
Porque o Disque 100, ele é assim, quando recebe a denúncia, ele passa para o Ministério Público, mas ele nos liga. Ele sabe até o nosso celular. Eles ligam para a gente, aí vocês receberam tal denúncia, fulano de, assim. A gente diz, recebeu. Eles dizem, a gente está dando prazo para vocês enviarem de volta um relatório se vocês verificaram se a denúncia tem procedimento. Então, Dil, é uma questão eficiente. Hoje só não denuncia mais quem não quiser. A gente, infelizmente, ainda tem casos de abuso, ainda tem casos de droga em Afogados da Ingazeira que está repercutindo aí no nosso município, que a gente se preocupa muito, né, com a situação. Mas, enfim, é aquilo, Dil. A gente tem que receber a denúncia para que a gente possa prosseguir e dar andamento a esse processo de atendimento.
Sem dúvida. O Sebastião de Pacus está dizendo que é revoltante acompanhar um caso como esse do pai que abusava da filha, dizendo que é um bicho, não é um pai. Irene Nogueira, dizendo que esse pai fez muita gente chorar e perguntam por que é que não divulga o nome dele. O nome foi divulgado ontem, viu, Irene? E que a população precisa conhecê-lo. Está dizendo aqui, obviamente, também revoltada com essa situação. Como é que ele reagiu? Com frieza, com tranquilidade? Ele negou? Quer que o conselho, até onde o conselho acompanhou? Como é que foi a reação do criminoso?
Ele não é uma pessoa culta, é um agricultor, uma pessoa calada, não é? Porém, é uma pessoa sem conhecimento, sem cultura. Então a gente percebe que ele não fez nenhum tipo de, por exemplo, como é que eu posso falar? Ele não teve reação. Na hora que a gente chegou com a polícia, ele não teve reação. Ele atendeu para abrir a porteira, tudo mais, E veio sem nenhuma dificuldade. Viu? Ele ia, não, assim, não deixa transparecer. Não deixa transparecer,
pela
por
cara,
exemplo,
não vê, você não consegue ler o que ele chegou a fazer.
Que ele seria ignorante. O que ele... Não, ele não foi ignorante em nenhum momento. Atendeu a polícia e o Conselho Tutelar, conversou tudo direitinho. Percebe-se que é uma pessoa sem estudo, sem cultura, mas calado, tranquilo.
E no que vocês acompanharam, ele admitiu os crimes?
Nil, até onde... Porque, veja
até
só,
onde vocês acompanharam.
A questão, quando você chega na delegacia, é formado um boletim de ocorrência. Então, essa pessoa que se encontra detida no momento, ela vai para uma cela, não é? Para não deixar a adolescente em situação, né, ali constrangedora. Então, essa adolescente, ela vai para uma oitiva. Oitiva é com um dos agentes que são digitadores, como é que eu posso dizer?
Escrivães,
não é? Então, os conselheiros e a adolescente vão para o escrivão, que o escrivão vai dar andamento, né, na oitiva, na ouvida dessa adolescente, na ouvida dos conselheiros, enquanto a PM prepara um boletim de ocorrência, não é, que é repassado para um dos agentes da civil, que por sua vez alerta ao delegado para dar continuidade àquele processo, né? Enquanto chega também a ouvida, a oitiva do escrivão que estava ouvindo. Então, na parte que quando ele foi detido, ele entrou lá para dentro, a gente não teve mais contato com o mesmo, né? Até para não deixar a adolescente numa situação constrangedora, que ela não pudesse falar o que ela queria falar, o que ela queria conversar.
Muito bem. Você quer comentar esse caso, quer falar, fazer alguma pergunta? 3838-1213, está liberado o telefone. Pode falar também pelo www.radiopajeu.com.br. Quem foi a última pessoa que ligou? Tocou e a gente não está conseguindo, tá como se tivesse bloqueada aí nossa linha. Vamos ver se libera para participação de mais ouvintes. Se eu falar agora, ninguém me responde, então. Será que a pessoa está na linha ainda? Alô, do telefone? Ligou e o telefone está mudo no momento.
Deve estar ligando o celular.
Vamos ver aí se a produção consegue liberar a linha para que outras pessoas possam falar. Uma situação como essa, Márcia, como é feito o acompanhamento? Até onde vai a capacidade do CRES? Porque é um caso como esse, até do ponto de vista psicológico, não é difícil dizer que um adolescente como essa, em outros casos, ela vai precisar de acompanhamento por praticamente toda a vida. Mas até onde vai o CRES nessa história? Até onde ele pode acompanhar?
Veja, o CRES, ele não, enquanto psicólogo, ele não pode atuar como clínico. Né? Nenhum dos equipamentos ele atua como clínico. Mas tem algumas exceções como essa situação de que o psicólogo se desdobra e faz um acompanhamento até 6 meses. Se a gente vê que o município, a saúde do município pode seguir adiante, né, até porque a gente tem que ter cuidado para não tomar uma proporção que todo mundo fique sabendo quem é a pessoa. A gente tem essa preocupação. Como a gente teve um outro caso de que onde a menina passava, ela era apontada. E isso a gente evita porque ela já passou por um trauma, né? E aí, de acordo com que ela vai evoluindo, a gente acompanha a família também, porque é todo o entorno, não foi só ela, né? E aí, foi o pai. Tem que ter um trabalho firme, ele tem que perdurar. Não é do dia para a noite, como você disse. Isso vai acompanhar ela para sempre. Para sempre. Por mais que ela não tenha um esclarecimento, mas ela foi violada, ela sofreu muito. Né? E aí a gente só faz o desligamento quando realmente ela pode caminhar sem a nossa ajuda. Né? Enquanto a gente sentir que ela está fragilizada, que se a gente se afastar um pouquinho, ela vai se deprimir, aí a gente volta. Mas enquanto a pessoa... Porque às vezes também, no caso dela, que já tem 16 anos, talvez ela vá só. Não é interessante, porque ela tem que ir acompanhada com alguém. Mas, às vezes, eles não querem ir mais. A gente já teve caso de acompanhamento psicológico, onde o adolescente ele não quer. Ele se nega, aí quando ele está deprimido, aí ele quer voltar. Depois de 1, 2 meses, aí você vai ter que fazer tudo de novo. né? Mas a gente conta também com a parceria da Secretaria de Saúde, onde tem o clínico mesmo, especialista nisso. E a gente está contando que vai ter essa parceria para nos auxiliar, para nos ajudar. Mas no que depender, a gente vai, enquanto necessário for, a gente vai estar acompanhando esse caso.
Muito bem, o telefone foi liberado. Alô do telefone.
Bom dia, que é Sandra de Caiçara.
Diga, amiga.
É sobre a história dessa menina. Isso não é um pai, não, meu filho. É um monstro. É um monstro. Ela vai morrer com essa mágoa no coração. Ela nunca vai esquecer dessa, desde o que ele fez com ela. Será que não tem mulher no mundo para procurar mesmo a própria filha? Era bom que fizesse a mesma coisa com ele, para saber se é bom ou se é ruim.
Ok. Cada um com sua opinião. 3838123, quem foi que já ligou aí, Michele? Vamos liberar, ouvindo as pessoas aí. Claro, grande maioria revoltada com tudo isso. Alô do telefone.
Alô.
Quem é?
É Francisca Vera.
Diga, Francisca.
Ô, Nil, e aí falam que a menina saiu grávida. E a criança, abortou, o que aconteceu?
Obrigado. Está confirmado isso, Milton? E qual é... Tem essa confirmação de gravidez ou não?
Não teve essa confirmação
de sua parte, não. Porque a Márcia chegou a comentar,
foi
né,
na minha fala, uma vizinha dela foi quem relatou
que ela estaria
e que teria sido provocado o aborto pelo pai.
Então ela chegou a ficar e o pai provocou o aborto.
Teve o aborto, segundo essa vizinha, né?
Segundo a vizinha. Perante a adolescente, até eu deixei ela à vontade com as conselheiras Simone e Alane, e não foi relatado para a gente.
Ela não relatou um abuso. E chegou a ver esse comentário.
Aliás. E aí talvez só questão dos exames, né? Que aí mais que aprofundado pode comprovar se houve...
Ou então ela no outro momento se abrir mais nesse acompanhamento.
Talvez.
E revelar. Alô do telefone.
Alô.
Quem é?
Linda Barbosa.
Diga.
Nizinho, por que vocês não divulgam no rádio? Porque todo mundo você divulga quando prende um bebo, uma coisa... Ligeiro e estranho no rádio. Por que isso aí não pode ser? Ele merecia todo mundo saber
não,
quem era.
O nome dele foi divulgado ontem, bem divulgado. O problema é que a gente hoje não está falando mais sobre isso, porque para proteger a jovem, porque ela precisa de, pelo menos, essa orientação. Mas o nome dele foi divulgado ontem, entendeu? Mais de uma vez, inclusive, em toda a nossa programação, como foi divulgado, não é novidade para ninguém, que é o Pedro Sebastião, tem 46 anos, e todos os dados dele foram divulgados. O que a gente está evitando para falar mais de nomes, entrar mais no detalhe, é em proteção à menina, para evitar isso, que é uma regra, inclusive, do conselho, do pessoal do próprio CRES, uma orientação para proteger a vítima, para ela não ficar sendo apontada na rua. Mas ontem foi muito divulgado e muito questionado por nós também, aqui. Aqui também a Edith dizendo que ele é um monstro, um desnaturado, um irresponsável, né? E pergunta se a menina não pensava, não entendia o que estava acontecendo. E hoje se há tanta informação. No caso, o que foi relatado aqui é que ela estava passando, ela viveu sob cárcere privado, privada de muitas informações do mundo exterior, inclusive.
Não frequentava a escola.
Não frequentava a escola.
Ela disse claramente que é o sonho dela retornar à escola, aprender a ler e escrever. Ela escreve algumas palavras, escreve seu próprio nome, mas percebe a força de vontade dela de estar conseguindo se erguer novamente.
Alô? Entendi. Alô do telefone. Caiu o contato. 383823. Vou para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente continua falando um pouco mais sobre o trabalho do CRES e do Conselho Tutelar. Se você tiver perguntas ou observações, pode falar conosco. E pelo 3838-1213, estou recebendo inclusive aqui o Leandro Ramos, que é advogado do CRES, também nos dando a honra de sua presença. E vamos falar daqui a pouco sobre a fogareta, né? Saber como é que vai ser o trabalho do Conselho, das autoridades, para acompanhar o Carnaval Fora de Época, que começa na sexta-feira. São 10h42. Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate falando sobre o trabalho realizado pelo CRES, pelo Conselho Tutelar na proteção a menores e adolescentes. Eu estou aqui com o Leandro Ramos, que é advogado do CRES. Eu queria saber, Leandro, bom dia, prazer tê-lo conosco. Qual é o papel do advogado do CRES? Em que situações ele costuma atuar?
Primeiramente, bom dia, Nil. Bom dia a todos. Bom, assim, principalmente hoje o papel que eu desempenho quanto integrante do CRES é o de orientação nas questões jurídicas e, de certa forma, algum acompanhamento quanto a audiências. É basicamente a orientação mesmo, porque a gente tem que entender também que muitos dos casos que chegam, a pessoa acaba não tendo assim um conhecimento do que deve se fazer, de como proceder. Então, esse é o meu papel hoje, que é justamente de suprir essa necessidade do nosso público.
Por exemplo, você tem um caso, um caso que envolva violação de direitos da criança e do adolescente, para dar um exemplo, e você recebe essa família e você orienta que passos essa família deve dar no sentido de ou apurar responsabilidades ou acompanhamento. O que é que faz a orientação dentro do que lhe cabe no campo jurídico? Seria isso?
Isso. Eu, no caso, eu tenho que trazer para a minha área mesmo, que é justamente o campo jurídico. Seria o caso de orientar a quem deve procurar, seja Ministério Público, seja o Fórum, qual seria o melhor a ser feito, o que pode ou não pode decorrer dessa decisão da família e qualquer situação que possa surgir no decorrer. É como se diz, cada caso é um caso, então tem que ser analisado bem específico no caso.
Agora, doutor Leandro, o que é mais comum, para a gente ter uma ideia do volume de casos, qual é o tipo de situação mais comum na sua mesa, nesse campo da orientação jurídica? O que aparece com mais facilidade lá?
De um modo geral, eu não estou há tanto tempo assim atuando no CRES, mas de modo geral a gente tem muita coisa relacionada à questão de violência doméstica e questões assim bem familiares mesmo, com relação, assim, eu posso dizer, entre os membros das famílias, que são questões relacionadas pai e filho, irmãos. Basicamente é mais voltado para o lado da família em si.
Então você deve ter muito trabalho. A gente estava conversando aqui com a Márcia em off, né? E dizendo que tudo isso que a gente está debatendo aqui acaba sendo fruto, né, de um processo de desmancho ou de perda de valores, principalmente em relação à família. A cada dia mais conflitos, né? Não é, Leandro?
A gente até no dia a dia consegue perceber que a família que se tinha alguns anos atrás, hoje é completamente diferente.
Aquele modelo tradicional.
É quase que um processo hoje natural. Hoje, antigamente, como era? Pai, filho respeitando os filhos respeitando os pais. Tinha aquela convivência mais em casa mesmo. Hoje, se você vê um filho conversando com um pai, vai ser pelo celular. Tem essa questão, tem um afastamento maior. Hoje é muito mais valorizado a amizade da rua do que a amizade na família. Então, hoje o que deveria ser uma família acaba sendo um amigo, é um círculo de amizades. Porque não a amizade da rua, a família em si, porque hoje você não vê um filho tratando um pai, vê um filho tratando aquele homem que está na casa como se fosse um amigo. Então, essa situação que acaba gerando toda a problemática que a gente tem hoje.
Sem dúvida, são muitos conflitos ligados a esse problema relacionado à perda desses valores familiares. O Pedro Araújo está dizendo o seguinte: Nil, esse assunto colocado no debate é complexo. A população vai sempre divergir da conduta do pai, taxado como um monstro, claro, como estão dizendo os ouvintes, mas também da jovem que escondeu o caso, diz ele. Ouvi o conselheiro Miltinho dizer que esse caso já era de conhecimento do conselho tutelar e fica a pergunta: por que não foram com a polícia antes, quando ela tinha 13, 14 ou 15 anos? O pai tem sua culpa, a mãe também, mas será que a mãe nunca deu por falta da filha por tanto tempo? Mesmo morando com o pai, ela por acaso não procurava notícias da filha com os vizinhos, uma vez que era separada? Está questionando aqui o Pedro.
Não entendeu. A primeira vez que a gente recebeu a denúncia, a gente conduziu, trouxe a adolescente, não com a polícia, mas sim trouxe a adolescente por livre e espontânea vontade para conversar com os órgãos competentes. Conversamos com essa adolescente, encaminhamos inclusive o caso ao Ministério Público e ela, para proteger o pai, porque fique bem entendido, para proteger o pai, ela negou tudo. entendeu? Ela disse que não acontecia isso, de maneira nenhuma, que isso teria sido inventado. A mãe dela, por sua vez, é separada do pai e a convidou para morar com ela novamente. A mãe não abandonou ela. Ela fazia questão de voltar para a casa do pai, né? O pai se dizia sozinho, ela gostava de fazer os afazeres domésticos. Eu expliquei isso no início. Não que a gente não foi buscar. Hoje ela está com 16 anos, não é? Mas antes a gente foi atrás, sim. Só que ela dizia que não teria acontecido, não é? Que isso era uma informação errada, que as pessoas queriam ver o mal do pai dela, enfim. Não sei se por medo, porque para uma pessoa hoje desabafar uma coisa como essa, Nil, é complicado. Você tem que ter toda uma técnica, ter pessoas preparadas para ouvir, né? Então, nesse decorrer do tempo, ela resolveu desabafar, vendo que ela mudou de comunidade, não é? Ela mudou de comunidade, então ela começou a falar, não é? A querer melhorar, a querer sair daquela vida. Ela tem perspectiva de futuro. A gente percebe, apesar dela não ter estudado, apesar dela ser uma pessoa, não é? Uma pessoa de roça, né? Enfim. Mas ela tem vontade de estudar, ela tem perspectiva de futuro. Então ela começou a desabafar com algumas pessoas e a denúncia chegou. Ficou um telefone sem fio. As pessoas, uma dizia para a outra.
Até que chegou
ao nosso conhecimento.
A Rosa Amélia dizendo que é mais um absurdo de alguém que se declara pai. A sociedade determina padrões, comportamentos, regras e leis se modificam com o passar do tempo. A falta de limites e regras dificulta a própria convivência social. Os pais protegem e amparam os filhos em tais situações. Imagina o desamparo dos filhos ao se deparar com pais que, ao invés de protegê-los de situações violentas, são os próprios causadores dessas experiências. A sociedade, a família precisa de transformações, os pais precisam saber, de fato, seu papel, né? Essa de dizer que a pobreza gera isso já está fora de moda. Acredita que esse homem é louco, está dizendo, é, precisa de tratamento, só Deus na causa. Curiosidades, pergunta, nessa comunidade onde mora esse monstro e sua presa, nunca passou um agente de saúde, uma fiscalização, um candidato pedindo votos, alguém que soubesse para ela pedir socorro?
Se você me
aí
permite,
é o caso que o Milton já explicou.
Se você me permite, veja só. Agente de saúde não tinha conhecimento. Segundo informações, agente de saúde passava mensalmente ou passava 2 meses sem na residência. Segundo informações que eu não moro na comunidade, eu não posso repassar. Quando a conversa começou a se espalhar, a agente de saúde foi lá, na residência da mesma, conversar com a mesma. Quando você diz, falávamos em off, Nil, a gente não quer frustrar alguns pais que chegam no conselho tutelar, querendo que mudemos a história, que muitas vezes ele mesmo iniciou essa história. Então não somos nós que vamos consertar essa história. Nós temos muito caso hoje, uma bagagem muito grande, meu, de desentendimento familiar dentro de casa, chegando às vias de fato, mãe com filhas, filhos com pais. Enfim, nós não queremos frustrar esses pais. Nós devemos orientar. Sim, não somos mediadores de conflito. Que fique bem claro, o Conselho Tutelar não é um mediador de conflito. Mas nós somos orientadores, por outra parte. Então, nossa parte é orientar, encaminhar, solicitar serviço. Então, muitas vezes, alguns pais se frustram, querem que a gente, Nil, resolva assuntos que iniciaram-se, não é? E que se tem conserto só com profissionais ou com os próprios pais. A forma de diálogo ainda é a melhor forma de se resolver ou se de apaziguar uma situação dentro da sua casa, não é? Muitas vezes diz, mas vocês não vão resolver, minha gente. Não, conselho tutelar não está para resolver brigas familiares dentro de casa, né? Desacertos familiares dentro de casa, mas sim para orientarmos e encaminharmos. Né?
O que a Madalena quer falar aqui? Vamos ouvir no zap zap.
Bom dia, os conselheiros tutelares que aí se encontram com você e os demais presentes. Nil Júnior, aqui é Madalena Virgínio. Eu vou falar sobre o caso da menina. Isso foi um absurdo, é um absurdo. São os valores que são estão caindo, a falta de respeito, a dignidade em si, né? E eu também queria falar sobre, assim, um pouco do conselho tutelar. Não é para falar de que eles trabalham muito bem. Eu gostaria, assim, Nil Júnior, que o conselho tutelar sempre estivesse presente nessas formaturas em final de ano. Porque eu presenciei numa das festas que eu fui, que foi formatura de duas meninas minhas, e eu presenciei adolescentes, meu Júnior, de 15, 16, tudo bêbado. Agora, isso não foi na primeira festa, não. Foi em várias, que muitas vão e relatam, elas próprias me relatam, que viu fulano, viu ciclano, tudo bêbado. Eu presenciei um que, nossa senhora, que eu fiquei assim, chocada.
É danada que os pais desses formandos, dessas formandas ou concluintes, geralmente estão nessas festas, ou pelo menos os responsáveis, né? Quer dizer, se os pais estavam lá e eles ingeriram bebida alcoólica, ou elas, né, Madalena, o que danado... Aliás, me parece que não é papel, o conselho não faz visita em loco. Como é que é isso, Milton?
Não, veja bem, Milton. Essas festas particulares, ou mesmo festas municipais, em outro momento, nós vamos conseguir deixar bem claro o verdadeiro papel do conselheiro tutelar. A nossa principal função e função de cada um. Polícia Militar, Polícia Civil, Rede de Proteção e Conselho Tutelar. Quando ela fala de festa de formaturas, não é nosso dever nem obrigação, não é, de estarmos lá observando quem bebe ou quem deixa de estar bebendo. Na verdade, é obrigação dos pais, entendeu? Mas, se por outro lado, recebemos uma informação como essa, então nós vamos procurar localizar quem, de fato, vai tentar apaziguar essa situação ou mesmo resolver essa
caso
situação.
Caso se ela pode, por exemplo, ela quiser ligar para a polícia. Ou para o Disque 100 e dizer, ó, tal menor está bebendo
cachaça. Sim, pode ligar para o Disque 100, que o Disque 100 vai ligar diretamente para o órgão competente que vai dar suporte a uma situação como essa. É claro que a gente não quer, de forma alguma, né, ter que entrar com a polícia numa festa particular. Isso eu acho que é vergonhoso, não é? Eu não sei se realmente havia nessa festa alguns pais participando e de que forma esses adolescentes entraram com bebidas dentro da própria festa. Porque para isso existem presidentes de turma que podem estar verificando essa questão, né? Existem seguranças que hoje em dia as festas particulares, o que mais tem é seguranças, né, para dar suporte à festa. Porque onde há bebida alcoólica, meu, sempre vai haver um tipo de atrito ou qualquer, não é, eventualidade, enfim. Mas, enfim, eu repito, não é nossa função nem nossa obrigação ir observar quem está bebendo ou deixa de beber lá, não.
É, e quem vai imaginar que numa festa como essa, né, onde estão os jovens, as adolescentes e os adolescentes e os responsáveis, porque geralmente os pais vão também, você presume, sim, que os pais vão tomar de conta, né? Entra naquele debate que a gente já fez sobre valores, isso aí tem relação com valores e com formação, né? Claro. Infelizmente. Bom, vamos falar do Afogareta, Miltinho? O conselho vai dar plantão no Afogareta? Como é que vai funcionar? Sim. Qual é o foco do conselho para o carnaval fora de época que começa na sexta?
Pronto, enfim. Deixa a gente tocar nesse assunto que é muito importante para que todos escutem. Veja bem, comunidade afogadense, o Conselho Tutelar vai ficar na Secretaria de Saúde, como tradicionalmente a gente fica. Né? Se acontecer de turmas invadirem a avenida e vocês perceberem que são crianças e adolescentes que estão ingerindo bebida alcoólica, comuniquem à polícia. Caso vocês estejam descendo, queiram nos comunicar e dizer onde estão, em que foco estão, de frente de onde, nos comunique que a gente avisa a polícia. Porque, na verdade, Nil, veja só, Conselho Tutelar, repito, não é polícia. Conselho Tutelar não faz ronda em bairro. Conselho Tutelar não aborda na avenida. Quem aborda é a polícia. Quem faz ronda é a polícia. Né? Caso saibam de algum dono de barraca que vendeu bebida alcoólica, que infelizmente ainda não penalizamos, Não é nenhum dono de barraca que a gente precisa penalizar para que aprendam que não pode vender bebida a menor de idade, que é crime. Denunciem. A gente vai estar na avenida, não é? Ali na Secretaria de Saúde. Mas qualquer desconfiança, qualquer desconforto que vocês... Adolescente ingerindo bebida alcoólica, droga, lança perfume, nos comunica ou comunica a Polícia Militar. Porém, quem está na ronda, quem está caminhando, quem está olhando, a visão maior é da Polícia Militar. Então, não há, de forma alguma, problema de você poder estar denunciando a polícia ali naquele momento. É o que a gente quer... É receber um adolescente para a gente localizar os pais, acordar mesmo e vir mandar buscar. Está entendendo, Nil? Uhum. E depois esse número é estudado e encaminhado ao Ministério Público para novamente chamarmos para uma conversa e orientação do que aconteceu. Na verdade, quando temos um número pequeno, não é? O ano passado tivemos um número pequeno, não sabemos se surtiu efeito orientação, ou se mesmo estavam escondendo bebida, não é? Como muitas vezes esconde. Há deles que falam o seguinte: não, eu estou só segurando que era do meu amigo aqui, ó, ele é maior de idade, mas era dele. Aí vai, é conversa para boi dormir, uma coisa dessa. Aí você pega na hora errada, no momento errado. Não, não vamos mais vir com essa desculpa, porque vai ser pego da mesma forma, vai ser encaminhado, não é? A Secretaria de Saúde, até seus pais serem localizados e virem buscar. Né? A gente vai estar com o nosso transporte lá, e não sei ainda o período de horas, como é que vai ser essa questão. Eu sei que foi estudado pelo Ministério Público e não pode ultrapassar um certo horário, né? Até porque fica cansativo para a própria Polícia Militar, para o próprio Conselho Tutelar e outros trabalhadores que precisam, não é, descansar para trabalhar dia seguinte.
No caso do CREAS, um evento como esse, o CREAS tem plantão ou... aguarda casos, o acompanhamento de casos após um evento como esse, Márcia?
A gente fica no aguardo, né? Uhum. Tudo que a gente pode fazer é uma campanha educativa, né? Uma panfletagem, orientando, mas a questão de orientação mesmo, que não vendam bebida, né? Que a adolescente, que não forneçam, é mais a questão de orientação, né? A gente vai para a rua, entrega o panfleto, orienta... tanto os pais quanto o pessoal que fornece a bebida, o pessoal da festa, os próprios adolescentes, quando a gente passa, entrega o folheto, ó, vai, mas não bebe, não briga, é só a questão de orientação mesmo.
Uhum. O Major Barreto, que comanda o 23º Batalhão, falou da ação da polícia, nós vamos ouvir aí, que houve rumores de que poderia ter briga de gangue, chegou a se falar isso, uma pessoa fez uma pergunta e ele falou sobre essa questão.
A Polícia Militar ela vem se preparando para a fogareta, Nil Júnior. Com planejamento, como ocorre todos os anos, tá certo? É um evento aberto ao público, vem gente de diversas localidades, é um pré-carnaval na região. Então, a Polícia Militar tem suas precauções em termos de efetivo. A gente verificou aqui a preocupação do promotor em termos de garrafa, em termos de bebida. Há essa preocupação. Né? A gente percebe também que a gente conta até com a colaboração de várias pessoas da sociedade ou vários comércios da sociedade que dispõem de câmaras filmadoras. Essas câmaras filmadoras ajudam muitas vezes a identificar, como já ocorreu o caso até praticamente do incêndio de uma entidade financeira aqui na localidade. Então a Polícia Militar tem essa preocupação, vai se preocupar. Acreditamos que não só a Polícia Militar como a Polícia Civil no sentido de efetivo, plantão, apoio no sentido da prisão, de uma forma geral, há um planejamento prévio sobre isso. E o objetivo nosso é que a fogareta ocorra com mais uma vez tranquila, sem nenhuma alteração. Você anteriormente tinha feito uma pergunta ao delegado sobre como a população tem aceito isso aí. A gente gostaria de destacar o seguinte: essa interação Polícia Militar, Polícia Civil. Um grande avanço, um grande destaque que a gente percebe aqui em Afogada da Engazeira, mesmo sendo um pouco mais distante, é quando o cidadão chega lá para prestar uma queixa. Muitas vezes o cidadão anteriormente não sabia se procurar a Polícia Militar ou a Polícia Civil. Chegar na delegacia, o agente dizia, olha, procura a Polícia Militar. Chegar na Polícia Militar, muitas vezes, o policial militar dizia, olha, a senhora esse tipo de ocorrência a senhora tem que procurar. Então, várias vezes eu estou chegando pela manhã, já tem um cidadão lá. Olha, esse tipo de ocorrência. Pronto, eu digo, vou lhe encaminhar agora. É dentro do mesmo prédio, é dentro da mesma instalação física. O cidadão não fica nesse vai e vem. Ele é atendido de imediato. Então, isso foi o grande ganho que o cidadão, que a população de Afogados teve. Hoje, ela procura um único local que, de uma certa forma, ela vai ser orientada se vai ser atendida pela Polícia Militar ou pela Polícia Civil. E, normalmente, a gente tem lá algumas guarnições, ou estão entrando de serviço, ou estão saindo, ou estão levando alguém conduzido, que, muitas vezes, o cidadão também é atendido imediato. A guarnição já está ali, vai para a ocorrência. Então, esse foi o grande ganho com a, bora dizer assim, com o único local onde a Polícia Militar se faz presente, a Polícia Civil se faz presente e atende o cidadão da melhor forma possível.
Muito bem. E vai ter segurança reforçada para evitar excessos no Afogareta, é o que está dizendo o comandante. E a gente acredita que vai transcorrer tudo com tranquilidade. Pelo menos é nossa torcida. Bom, a produção ligou para a Delegacia de Polícia Civil, né, e inclusive reclama que o atendimento foi muito ruim do agente que está lá. Não teve a devida educação para explicar direito o que aconteceu com o Pedro Sebastião, que é o acusado. A informação do agente, repito, com muita falta de educação mesmo, tem outra coisa para falar, atendeu mal, né, a produção, fazendo perguntas, perguntando coisas que não tem nada a ver com o nosso trabalho, quando a gente é que está perguntando para ele. Ele dá a entender que o Pedro estaria solto, respondendo em liberdade. No boletim de ocorrência que a gente leu ontem, a informação da polícia foi que, da Polícia Militar, foi que ele tinha sido preso e adolescente para ido para exame. Então, vamos esperar o delegado aparecer lá, o doutor Germano, né? O Ademir Germano. Vamos tentar conversar direto com o Ademir Germano para saber o que aconteceu nesse caso, para a gente entender bem. A Damiana de Alto Vermelho diz que é revoltante uma situação como essa, ela é mãe e não consegue digerir um caso como esse, em que o pai abusa da própria filha, está, obviamente, revoltada. Em que casos a população, Leandro, pode procurar o atendimento jurídico do CRES? Essas situações são geralmente encaminhadas por órgãos como Conselho Tutelar ou outra entidade? De que forma isso acontece? Leandro.
Bom, a gente tem uma demanda muito alta, assim, de encaminhamentos. Uhum. Né, que eu posso até dizer que a gente trabalha num segundo momento. Né?
Entendo.
Mas eu acredito que, para responder, assim, eu acho que Márcia diria melhor, assim, qual seria os casos que vão diretamente com a gente.
Muito bem, Márcia. Né?
A gente recebe a demanda, né, do Conselho Tutelar, da promotoria, do fórum, de todos os órgãos. E às vezes nos procuram, né? Como o CRES ele é violação, é quando de fato já tem violado tudo entre a família toda já está toda violada, toda bagunçada. Então é aí onde a gente vai tentar fortalecer esses vínculos. Né? E como o meu colega falou, infelizmente, é tudo dentro do seio familiar. É violação contra a mulher, que a demanda está muito expressiva. Nós temos aí uma demanda também de medida socioeducativa de adolescentes, que também está surpreendendo. E tem idoso, né? Que a demanda com idosos também. E aí ele entra na questão da orientação, porque sempre que se trata de um idoso, vem relacionado ao cartão, ao benefício. E aí ele tem que intervir, a gente faz a orientação, tentando com que a família devolva o cartão, com que a família cuide daquele idoso, do pai ou da mãe, de uma forma como deveria ser cuidado, e não pelo interesse do cartão. Quando a gente sente a resistência desse parente, aí sim, a gente encaminha para a promotoria pedindo ajuda. E aí a promotoria vai, solicita a presença dessa pessoa que está violando o direito. Então, é tudo ali, na família.
Pois é, o problema é todo na família. infelizmente, é a base que está falhando. Isso. E que está desaprumando tudo, né?
Assim, como o Leandro já falou, ele atua na orientação. Mas não quer dizer que ele não possa acompanhar. A gente já teve um caso de violação contra a mulher, não é papel nosso, mas que ele acompanhou, ele fez todo o processo. Ligar para a Secretaria da Mulher, acompanhar a delegacia, onde essa mulher foi ouvida, e quando deu meio-dia, Leandro teve que ficar na calçada da delegacia, porque a delegacia tinha que fechar, porque os agentes iam almoçar. Então, isso é um absurdo. Está ali para me proteger e me coloca na rua, e se o indivíduo vai passando e me vê? Né? E acompanhou até a promotoria, foi para o hospital fazer exame de corpo de delito. Então, tudo isso, dependendo da situação, a gente faz. Não é papel nosso acompanhar, não. Mas se precisar, se ele precisar e defender uma pessoa que a gente acompanha numa audiência, a gente também não vai se negar. Porque é papel nosso, é um caso que a gente já acompanha. Né? E aí fico alerta, já aproveitando, fico alerta para a família mesmo, para os pais. Não adianta. Né? Hoje eu solto, hoje eu dou liberdade, hoje eu acho bonito, hoje eu apoio. E lá na frente, querer que o conselho, querer que promotoria, querer que CREAS, que CRAI, seja que entidade for, dê resultado e resolva. Não adianta. Teu filho está usando droga, aí procura a gente. O que é que eu faço para ele deixar? Poxa, mas quando ele começou, tu estavas aonde? Né? Então, fica o alerta para a gente. Eu sou mãe, e assim, na medida do possível, a gente tenta dar uma educação em casa. A gente orienta, a gente tenta. E, infelizmente, tem uns que ainda quer seguir o caminho errado. E se você não orientar, se você deixar as rédeas soltas, né?
É, não está fácil.
Não está. Então, fica o alerta para a família mesmo, para os pais, que voltem aqueles valores que a gente já comentou, de família mesmo. Aí, às vezes, a gente diz, mas é questão de sociedade. Poxa, mas a sociedade nos cobra uma coisa que é correta, né? Então, fica aí o alerta para a família, para os pais, para todo mundo.
Bom, e o que a nossa produção conseguiu confirmar, é uma notícia que geralmente revolta quando a gente lê, mas é fruto da legislação também, que aí é outro debate, é que no caso dele, ele realmente está solto, porque não houve flagrante, né? E de fato não houve, o Milton participou da ação e sabe que não houve, quando chegaram lá, ele abriu a porta, tá, mas não houve flagrante do ato. Então, ele tem algumas medidas impeditivas, aquela história, não sair do país, comunicar quando for se ausentar, mas vai responder em liberdade pelo crime, né? Essa informação foi confirmada, uma pessoa nos passou com mais detalhes e com mais educação. Eu quero agradecer aqui ao Milton pela disponibilidade de debater conosco, agradecer a Márcia Helena, ao Leandro. Milton, muito obrigado.
Valeu, Nil, bom dia. Aliás, boa tarde a todos agora, né? Vamos entrar quase.
Boa tarde,
mas vamos entrar, vamos para meu dia, não é? Então,
boa tarde,
boa tarde a todos, Nil.
Já está desejando.
Mas, veja só, agradecer mais uma vez, Nil, a todos os colaboradores pelo meu Natal. Foi belíssimo o que eu programei para o ano passado, 2014, a entrada de 2015. Agradecer a Márcia, ao Leandro, a todos vocês também, pela oportunidade de poder estar divulgando, não é? E repetir novamente, né, Michel? Nosso carro é usado, sim. Na segunda-feira, nós usamos o carro o dia todo.
Quem é o motorista?
Todo.
É você?
Olha, nós temos... Não pode ser um conselheiro.
Ah, não pode.
Não pode ser um conselheiro.
É uma pessoa cedida o quê? Pela prefeitura?
Não,
quem é?
Essa pessoa ela recebe pelo Conselho de Direito, que ainda é errado. Então, a gente, José Patriota, está resolvendo tudo isso com os vereadores, né, que já era para ter resolvido, mas
tem um motorista.
Ainda
está
em processo.
Uhum.
Essa questão até nossa salarial, porque, na verdade, o Conselho de Direito, esse fundo que o Conselho de Direito recebe da assistência social, é para trabalhar com associações e programas voltados para crianças e adolescentes. E é pago nosso salário. Todo mundo sabe que é errado.
Aí tem que ter um projeto enviado à Câmara para alterar.
Não, na verdade, existe uma lei nacional que garanta esse direito a gente.
Então é só cumprir.
É. Ele já foi para a Câmara, já foi aprovado. Porque, aliás, ele não teria nem que ser aprovado, que é lei. É lei nacional. Não teria nem
não
que ser aprovado.
Não precisa de lei municipal.
Né? Precisa apenas que o prefeito cumprisse, mas ele vai cumprir, se Deus quiser, estamos aí.
Precisa apenas que cumprisse, mas vai cumprir. Isso é uma lapa de cobrada, não foi não? Márcia, obrigado pela presença.
Obrigada, Nil, obrigada a todos pelo espaço, né? E aproveitando, só bem rapidinho, sobre esse último comentário aí de que esse cidadão, se a gente pode chamar, está solto, né? E isso intimida a população da denúncia, né? Porque aí eu fico com aquele medo. Se a pessoa que cometeu o crime está solto e eu faço a denúncia e ele sabe que fui eu, ele pode vir contra mim, né? Se ele que deveria estar preso não está, então isso nos intimida. Mas eu peço que não se intimidem, que se souber de alguma coisa, alguma violação, seja contra criança, idoso, mulher, seja com quem for, que denuncie, minha gente. Tem um conselho tutelar se for criança, tem um conselho do idoso, tem a promotoria, tem o Disque 100. Às vezes a gente pensa pela cidade ser pequena e fica o zum, 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 mas quando se trata dessas entidades, é questão de sigilo, né? A gente não pode estar recebendo uma denúncia e dizer quem foi que fez a denúncia. Isso não existe. É denúncia, ponto, e acabou. Não se diz nome nem nada. Então, não escondam, não guardem. Denunciem mesmo, procurem ajuda, porque a gente pode estar salvando vidas.
Muito bem.
Obrigada.
Eu gostaria de aproveitar a deixa de Márcia da questão do idoso. Veja só, nós estamos recebendo ligações no dia a dia que alguém nos passe um número de conselho de idoso, de alguém que a gente possa estar entrando em contato diretamente para repassar alguma denúncia. A gente sabe que o CREAS também recebe.
E o Disque 100 também recebe.
O Disque 100 também recebe. Mas se existe algum número, se existe alguma sede, se não existe, como é esse negócio? A gente tem que saber.
Do idoso não tem nada institucionalizado, não. Mas o Disque 100 encaminha para apuração denúncias também de abuso contra o idoso, esse negócio de prender cartão, botar idoso no quartinho, dono de mercearia que prende o cartão para ficar pegando dinheiro, explorando, tudo isso pode ser denunciado também no Disque 100. Obrigado, Leandro. Um abraço.
Eu que agradeço. Um bom dia para todos. E só reforçando o que já foi dito aqui, com relação às denúncias, que denunciem realmente porque há necessidade, porque sem a denúncia não há meios para se atuar.
Sem dúvida.
É o amparo que a gente tem para fazer alguma coisa, porque a gente não pode ir atrás de alguma coisa só porque a gente acha. Tem que ter algo concreto. Então, a gente precisa da denúncia mesmo. É garantido anonimato e é o nosso trabalho, a gente precisa disso.
Muito bem, muito obrigado. Final do debate.